Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Começo por cumprimentar os nossos candidatos ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Sejam muito bem-vindos. Vamos então dar início às audições previstas e eu começaria então por convidar o Sr. Professor Pedro Gonçalves e, seguindo a lista que será aqui submetida à votação na próxima quinta-feira, todos os membros que a integram para uma curta apresentação no quadro institucional em que estas audições estão previstas. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Quer dizer, verdadeiramente não tenho um guião, não sei exatamente, pensava que ia mais responder a questões do que propriamente fazer uma apresentação, mas de qualquer modo...
Peço desculpa, a intenção é de haver uma curta apresentação, não de fazer um depoimento.
Mas uma curta apresentação, podemos dizer.
Uma curta apresentação pessoal e relativamente à conexão com o cargo em questão.
Então, enfim, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sou advogado e neste momento sou membro já do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e, portanto, em fim de mandato. E portanto, é com grande gosto e também com um sentido de responsabilidade que aceitei o convite para esta candidatura a um novo mandato, numa altura, aliás, muito, numa fase muito importante da evolução da justiça administrativa e fiscal em Portugal. Enfim, penso que dessa parte poderemos falar, se for o caso, mais à frente. Mas em termos da apresentação, salvo o Sr. Presidente me disser para completar, eu diria que estaria completo, pelo meu lado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Efetivamente, não me parece que careçamos de mais desenvolvimentos neste momento inicial, pois as senhoras e os senhores deputados colocarão as questões que entenderem. E, sendo assim, dava de seguir a palavra à Sra. Professora Diana Gouveia Martins.
Ora, muito boa tarde. Eu quero, antes de mais, agradecer o amável convite que me foi endereçado e que muito e me honra e de ingressar a lista e de pessoas indigitadas para efeitos de eleição para o Conselho e Superior e dos Tribunais Administrativos e Fiscais. É para mim uma enorme satisfação. Eu atualmente sou professora auxiliar na Faculdade de Direito e de Lisboa e na Clássica e lido com estas e temáticas do contencioso administrativo, no fundo, há 20 anos, porque acabei o curso em 1996 e quando fiz o estágio e profissional ingressei logo na área do contencioso administrativo e depois e mais tarde no âmbito da minha atividade académica sempre tive um particular interesse pela questão do contencioso administrativo, tanto que a minha tese de dissertação e de mestrado científico foi exatamente sobre a tutela cautelar no contencioso administrativo, num contexto em que estava iminente, eu entreguei a tese em 2002 e, portanto, a quando da aprovação do novo CPTA e do novo ETAF, que procederam à revolução do contencioso e no nosso país. Portanto, exerci advocacia, tipo, e sobretudo como consultor e nos últimos anos sempre nesta área e do direito administrativo. Também leciono na faculdade a disciplinas de direito administrativo e de curioso e direito administrativo especial, assim como no âmbito de cursos de doutoramento e de mestrado. E a verdade é que nos últimos anos eu tenho procurado sempre acompanhar toda a evolução jurisprudencial, quer e colaborando com o Centro de Estudos e Judiciários, quer ao nível e da participação nos vários seminários e dos cadernos de justiça administrativa, onde tive a oportunidade de, por várias vezes, elaborar artigos sobre várias matérias que se prendem com a jurisdição administrativa e os meios e processuais. E, portanto, é para mim um gosto poder vir a ingressar o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, com a esperança de poder contribuir para o seu bom funcionamento e evolução, sendo um relevantíssimo órgão de gestão e também ao nível de consulta dos outros órgãos e do Estado, ao nível e da consulta para efeitos e de procedimentos legislativos. E julgo também que é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Ana Gouveia Martins. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. João Taborda da Gama.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu sou assistente convidado da Faculdade de Direito da Escola de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, onde coordeno a pós-graduação em Direito Fiscal. Há já um par de anos, leciono a licenciatura e mestrado na área do Direito Fiscal. Comecei a minha carreira como advogado na área do Direito Administrativo, mas fui migrando para o Direito Fiscal e para o Contencioso Fiscal, e é também com muita honra que o meu nome foi indicado para ser submetido à eleição. Estou ao dispor de qualquer questão que acham necessária para, sobre qualquer questão.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Taborda da Gama. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu sou advogado, exerci a advocacia durante 16 ou 17 anos, à volta disso, nos Açores, portanto São Miguel, sou um ilhéu de nascença e de vivência. Depois, enfim, andei pela política em algumas funções e, naturalmente, com muito gosto, exerci a função de deputado aqui nesta sala durante alguns anos, durante a primeira comissão. Tive também a oportunidade de pertencer, também eleito pela Assembleia da República, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Geral do SES, enfim, funções que desempenhei com gosto e com prazer. E, naturalmente, também quero agradecer, se terem lembrado de mim, para poder ingressar, caso as senhoras e os senhores deputados assim o decidam, no próximo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Estou certo que, enfim, a experiência de vida ao longo dos anos e das funções que tenho exercido poderão ser úteis e, portanto, a experiência, nesse caso, não tenho os dotes de doutoramentos e de que os meus antecessores aqui evidenciaram, mas estou certo que terei também a oportunidade de aprender nas funções que me serão confiadas, caso Vossas Excelências assim decidam. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Ricardo Rodrigues. Dava agora a palavra ao Sr. Professor Fernando Licínio Martins. Faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado, e cumprimento também todos os senhores, todas as senhoras deputadas e senhores deputados presentes na sala, e evidentemente um cumprimento que se estende a todos os meus colegas, ora candidatos. Eu também estou em fim de mandato como suplente, sou candidato também nessa qualidade e com muita honra, e mais honra ainda por ser suplente do professor Pedro Gonçalves. Eu sou da mesma casa, sou professor na Faculdade de Direito de Coimbra, ministro há diversos anos, a cadeira na licenciatura dedicada às questões do contencioso administrativo e, portanto, também da problemática em geral da justiça administrativa, igualmente no mestrado, dirijo na faculdade, juntamente com o professor Pedro Gonçalves, que é diretor executivo, um centro que se dedica às questões da justiça administrativa e da justiça fiscal há cerca de mais de 15 anos. Sou colaborador regular também do Centro de Estudos Judiciários. Enfim, é apenas uma nota curricular muito breve que me permitem esta apresentação, agradecendo novamente a confiança neste convite, dos senhores deputados e, evidentemente, à Assembleia da República, e disponível para colaborar naquilo que é, evidentemente, também a nossa disponibilidade cívica e como cidadãos em serviço público naquilo que nos for possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Martins. O Dr. Carlos Alberto Fernandes Pinto não se encontra cá, comunicou-nos a impossibilidade de estar presente hoje e, por isso, sugerimos e aguardamos ainda a confirmação que seja ouvido amanhã às 12 horas, se assim se puder concretizar. De forma que dava agora a palavra à senhora professora Marta Porto Carreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tal como o Sr. Professor Licínio Lopes, estou também em fim de mandato, como membro suplente, e candidato-me também como membro suplente, com um convite que muito me honrou. Muito brevemente, sou também sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Católica, da Escola do Porto. Dedico tanto a minha investigação como a minha lecionação ao direito administrativo em geral e ao contencioso administrativo também, portanto leciono quer as cadeiras, quer as disciplinas de direito administrativo substantivo, como também de contencioso administrativo. E fui advogada em direito administrativo durante alguns anos, neste momento dedico-me em exclusivo à lecionação. E penso que é uma breve nota curricular, portanto não terei de acrescentar nada mais, a não ser agradecer então o convite para esta candidatura.
Muito obrigado, Sra. Professora Marta Porto Carreiro. E, por fim, dou a palavra ao Sr. Dr. José Manuel Almeida Mesquita. Faça o favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Advogado de profissão, profissão que exerço, e desempenho atualmente funções de Vice-Presidente do Conselho Superior de Ordem dos Advogados e de Membro da Comissão Nacional de Eleições. A minha proximidade a esta temática é que decorre do exercício da função de advogado. E para vos poupar, agradecer o convite e manifestar a minha disponibilidade para aquilo que entendam perguntar. Obrigado.
Muito obrigado. Convido agora os grupos parlamentares. O Sr. Deputado Carlos Abreu Marim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os candidatos ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e queria dizer, em nome do grupo parlamentar do PSD, que estamos muitíssimo satisfeitos com a qualidade curricular dos candidatos que estão aqui presentes e, obviamente, também daquele que aqui não pode estar. Nós temos disponíveis os currículos e a qualidade técnica, científica e de experiência de vida nestas áreas relacionadas e diretamente até relacionadas com função do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, são para nós uma garantia clara e inequívoca de que a representação que está cometida à Assembleia da República será feita ao mais alto nível. E razão pela qual também eu me escuso, em nome do grupo parlamentar do PSD, de tecer considerações sobre os currículos nesta audição. Eu gostaria apenas que, de uma forma breve, os candidatos nos dissessem alguma coisa sobre, chamar-lhe-ia talvez a arquitetura institucional em que se insere o Conselho Superior, designadamente as atribuições e competências que estão previstas para este Conselho Superior e também saber a relação entre o disposto que está na lei e o papel efetivo que este Conselho Superior tem vindo a desempenhar. Obviamente que a resposta terá que ser necessariamente diferente por parte daqueles que já têm experiência e já exerceram funções neste Conselho Superior do que aqueles que não o fizeram e que estão neste momento a candidatar-se pela primeira vez. Mas aquilo que nós vemos nos artigos 50, nos artigos do ETAF e designadamente no 74, número 2, que fala das competências do Conselho Superior, eu gostaria que nos fizessem ver de que modo é que a partir daqui poderíamos eventualmente evoluir um pouco. Ou se, pelo contrário, as coisas estão perfeitamente como seria desejáveis e qualquer evolução eventualmente pudesse não ser muito prudente. Era um pouco este, quase que, se me permitem a expressão, um diagnóstico que nós gostaríamos de fazer e não tanto pronunciarmos sobre os currículos dos candidatos que nos parecem ser, de facto, do melhor que temos disponível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Dou a palavra...
Muito obrigado. Peço desculpa. O Sr. Dr. Pedro Gonçalves falou na atual situação complexa dos tribunais administrativos e fiscais e eu gostaria que desenvolvesse um bocadinho exatamente este tópico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedia às senhoras e senhores candidatos que tomassem nota das questões. Vamos, por uma questão de simplificação desta audição, ouvir primeiro todas as questões que os diversos grupos parlamentares terão para apresentar e depois vou-lhes pedir, pela mesma ordem, que respondam aos esclarecimentos que forem solicitados. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar todos os candidatos, dizer que, do ponto de vista pessoal, é um orgulho e honra que me dão de ter sido um dos subscritores da propositura da candidatura, portanto, registro de interesses, não apenas serei eleitor, como fui, tive o agosto e a honra de ser proponente desta candidatura, associando-me aos encómios dirigidos pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, de facto, curricularmente, o mérito está demonstrado, quod erat demonstrando, se todos sem exceção qualificadíssimos juristas, e seja-me permitida uma nota pessoal, essa sim, de ter o gosto de três dos candidatos, e permitam-me essa nota, me distinguirem com a sua amizade, o Sr. Dr. Pedro Gonçalves, que repara que há mais de 20 anos, portanto, ia dizer que não tinha cabelos brancos, mas na altura já tinha alguns cabelos brancos, o Dr. Ricardo Rodrigues, por razões óbvias, e o Sr. Dr. José Manuel Mesquita, que tenho o gosto de ver também aqui e compreenderão essa nota pessoal. Relativamente aos enquadramentos, é evidente que não colocarei questões propriamente ditas, mas gostaria de obter um comentário relativamente ao funcionamento da jurisdição administrativa e fiscal, sendo certo que, aparentemente, de acordo com os últimos dados, o congestionamento parece vir a diminuir, quer dizer, os últimos dados, se os meus apontamentos me não atraiçam, terá havido uma diminuição das pendências de cerca de 4%, com uma taxa de resolução de 111,5%, grosso modo. Porém, ao mesmo tempo que há esse congestionamento, há a consciência de que os constrangimentos ao nível de recursos humanos permanecem e o recente anúncio, ali é mais que isso, já a publicação da portaria, da redução do período de estágio dos juízes da jurisdição administrativa e fiscal e dos procuradores e afetos denunciam, obviamente, aliás, a pedido do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, são bem reveladores da necessidade que há de atalhar essa matéria, porque todos concordarão que não é propriamente a via desejável o encurtamento dos estágios. Porém, também no caso da Jurisdição Administrativa e Fiscal, sendo certo que o último concurso para para magistrados não contemplou nenhuma vaga para esta jurisdição, a verdade é que aqueles que agora entraram, ou estão para entrar, era abril, portanto, as 42 vagas que tinham aberto em 2016 e, portanto, com esta antecipação dos estágios que são colocados agora, correspondem, paradoxalmente, a cerca de um terço do universo dos juízes administrativos fiscais, quer dizer, para cerca de 130 entrarem em 42, terá também, eventualmente, implicações ao nível dessa gestão, que em última análise é feita também pelo Conselho Superior de Administrativos e Fiscais, e, portanto, associando-me à questão já colocada pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, portanto, me escuso de reproduzir, aquilo que eu colocaria também é que, no momento em que se está em cima da mesa a discussão dos estatutos, das magistraturas, e, portanto, o vosso mandato será também nessa perspectiva um mandato de algum modo aliciante, eu colocaria uma questão, e perdoar-me-ão por razões óbvias, que seria mais dirigida àqueles que são agora serão reconduzidos, que é, do ponto de vista do funcionamento do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, quais os constrangimentos de funcionamento que desejavelmente poderiam ser atalhados agora nesta revisão estatutária, se é que se depararam com algum, dando de barato que o tenham feito, porque constrangimentos é algo que não falta ao sistema judiciário português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os candidatos e as candidatas ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, dizer também que os vossos currículos atestam, evidentemente, sem sombra de dúvidas, as competências e as capacidades que terão para o desempenho destas funções e que acompanho as questões, as perguntas e as inquietações, preocupações que já foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD e do PS e, portanto, que ouvirei as respostas. Mais uma vez, agradecer a vossa presença e muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só cumprimentar os candidatos ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e dizer que, de facto, as questões que foram colocadas têm grande pertinência. Portanto, nós temos, de facto, notícia de uma situação muito complexa, muito difícil, ao nível do funcionamento dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e não é daqueles assuntos que sejam mais debatidos na praça pública relativamente às questões da justiça. E, portanto, é com muito interesse que irei ouvir as observações que queiram fazer a propósito das questões suscitadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Então, convidava agora o professor Pedro Gonçalves para esclarecer as questões que foram suscitadas.
Bom, agradeço aos senhores deputados, às senhoras deputadas, as questões colocadas. Enfim, são variadas, mas elas confluem para o tema da situação da justiça administrativa e, de facto, eu não tenho uma visão otimista da situação atual, tanto do ponto de vista dos recursos humanos como do ponto de vista da logística e daquilo que é a dignidade mínima, em alguns casos, em alguns tribunais, aquilo que é o padrão mínimo de dignidade para o funcionamento de um tribunal. Eu acho que há situações, não é uma coisa generalizada no país, mas esta questão da logística penso que tem, em alguns casos, uma dimensão surpreendente, conhecendo a realidade. E, portanto, de um lado isso. E do outro lado, as pendências, a diminuição das pendências é o resultado de um esforço que os tribunais estão a fazer e que os juízes estão a fazer, mas à custa de um trabalho absolutamente hercúleo, não é? E com muito esforço, digamos, e com denodo, de uma forma e uma entrega, em alguns casos, de uma forma verdadeiramente exemplar. Que não é mais do que existe uma profissão, existe um serviço cívico, em alguns casos, alguns juízes de alguns tribunais. Mas essa, digamos, eventualmente descida pontual, não essa eventual descida insignificante quanto a mim, não é? Não esconde um problema de fundo de uma justiça muito sobrecarregada, não é? Que provavelmente o caminho vai ser para ficar mais sobrecarregada ainda, tanto na justiça, tanto na parte fiscal como na parte administrativa. E, portanto, acho que nesse aspecto parece-me essencial que quem está com a responsabilidade de gerir, mas também de pensar na estratégia e no futuro, de preparar a justiça administrativa para o crescimento digamos, constante, consolidado, que ano a ano vem sendo claro para toda a gente e para todos os operadores. Portanto, enfim, este, eu acho que são esses dois problemas. É um problema, e é verdade que a entrada dos novos juízes, enfim, a entrada antecipada nos novos juízes é exatamente a resposta para, e foi efetivamente uma proposta do Conselho Superior, no sentido de acelerar, porque em alguns casos a situação é caótica e, portanto, é muito difícil. E, portanto, a aceleração da entrada dos juízes visa, tem esse objetivo de tentar resolver, digamos, apagar fogos imediatamente. Há tribunais a funcionar só com um juiz, nas ilhas, por exemplo. E, portanto, enfim, é um conjunto de dificuldades que aí se verifica. Quer dizer, eu não diria isto, eu conheço melhor a realidade da justiça administrativa e fiscal, quer dizer, não sei se... Isto provavelmente não é um problema único, mas tem na Justiça Administrativa e Fiscal uma dificuldade de negociação menor do que a outra justiça, de capacidade de negociação menor com os atores políticos e com o governo e com, enfim, e nesse aspecto talvez tenha mais dificuldades de se afirmar nestas necessidades e cobrir estas necessidades que referi. Relativamente às competências do Conselho e aos estrangulamentos, àquilo que poderiam ser os constrangimentos de funcionamento que foram referidos, eu verdadeiramente, quer dizer, o Conselho o que faz no dia-a-dia e é a gestão das carreiras dos magistrados. Eu gostaria que fosse mais um órgão, não é, de gestão do parque judiciário e da gestão, digamos assim, da jurisdição e não das magistraturas, não é? Mas não está talhado para isso e se calhar não tem meios para isso, não tem sequer um staff e força para isso. E também isso implicaria eventualmente algumas alterações legais. Mas eu, francamente, constrangimentos ao funcionamento do que vejo que o Conselho tem feito e daquilo e dos desafios com que é confrontado, parece-me que, enfim, eu sou parte da coisa e, portanto, menos nestes últimos 4 anos, e pode parecer-me mal dizer isto, mas na verdade não tenho sentido esses constrangimentos e acho que o Conselho flui bem o seu trabalho e a gestão das magistraturas e a gestão dos juízes e as queixas dos advogados e as queixas dos cidadãos, enfim, tudo isso tem funcionado e há uma aposta, digamos, há um ritmo de trabalho no sentido de uma resposta às reclamações, às queixas, que vêm muitas para o Conselho, dos cidadãos, e portanto, francamente, aí não vejo. Gostava que o Conselho tivesse mais capacidade de gerir, tivesse mais possibilidade de alterar coisas, de mudar coisas, mas enfim, como os recursos são tão escassos, não há muito para onde trabalhar nesse aspecto também. Enfim, eu penso que, não sei se o Dr. Carlos Amorim tem ideia, que eu só comecei a apanhar as perguntas que estava a fazer tarde, mas era isto, não era mais ou menos isto. Muito obrigado, então.
Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Gonçalves, por partilhar aqui connosco a sua experiência e a sua apreciação crítica. Dou agora a palavra à Sra. Professora Ana Gouveia Martins.
Ora, muito boa tarde a todos. Esta candidatura irá tipo iniciar-me, não é, se chegar tipo a bom termo no funcionamento e do Conselho e Superior e dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e portanto não tenho uma experiência anterior sobre a qual possa fazer alguns comentários ou sugestões. O entendimento que tenho é que o Conselho e Superior e dos Tribunais Administrativos e Fiscais têm está com uma série de competências da máxima relevância ao nível de toda a gestão e dos juízes, a nomeação, a colocação. Penso que, imagino eu que, mas não sei, e provavelmente o professor Pedro Gonçalves também tipo, é um grande especialista da matéria de contratos
administrativos e que poderíamos dar o nosso contributo eventual, uma procura de uma maior densificação e dos critérios de adjudicação, se assim for entendido. Agora, quanto à questão do funcionamento dos tribunais administrativos em geral, e sabemos que se tem procurado encontrar uma série de soluções e que passaram por várias soluções e que levaram à recente reforma aí de 2015, no sentido de uma maior agilização e simplificação, embora e muitas vezes a reforma tenha ficado um caso aquém e destas e finalidades, e sobretudo naquela parte em que acabou por haver uma omissão de disciplina e de determinadas matérias, ou estou a pensar e sobretudo ao nível da disciplina das medidas e provisórias ou do efeito e suspensivo no contencioso e pré-contratual, que acabam por criar uma maior conflitualidade, litigiosidade, interposição e de recursos, por ainda haver aqui alguma falta de estabilização e dos entendimentos sobre a reforma. Mas parece-me uma excelente notícia esta da entrada de 42 juízes, porque é evidente que eu, e por acaso, dentro do meu círculo de amigos e conhecidos, conheço alguns juízes administrativos e sei que têm, de facto, uma missão de serviço público, não têm férias. As férias são utilizadas para procurar reduzir um bocadinho o volume e de processos que os rodeiam e nas suas salas, e portanto é pedido um esforço e pessoal e um grande sacrifício aos juízes, e que mesmo fazendo esse sacrifício é evidente que não é apto para permitir uma resposta e célere. Portanto, isto só se resolve de facto com reformas estruturais e reforçando o pessoal, porque não há boa vontade que resista de facto ao congestionamento dos tribunais, porque os cidadãos hoje em dia, e ainda bem que sim, estão mais conscientes dos seus direitos e, portanto, é muito mais fácil recorrerem à justiça administrativa, porque sabem que podem obter uma resposta, enquanto provavelmente há 20 anos e 30 anos sabiam que não valia a pena, porque já sabiam que o recurso iria ser rejeitado liminarmente ou qualquer coisa. Porque eu ainda tive a oportunidade, quando comecei o estágio e de trabalhar em direito administrativo, estava muitas vezes do lado e da administração, e recordo-me de ficar muito satisfeita porque ganhava os recursos todos, até o dia em que fiquei do lado do particular e percebi que quando estava-se do lado e do particular era impossível, mesmo tendo todo o direito substantivo e o conhecimento, e de facto isso foi uma mudança de paradigma com que temos que nos congratular. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Professor Ana Gouveia Martins. Tem agora a palavra o Dr. João Taborda da Gama.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões e pelos comentários elogiosos tecidos, sobretudo para os meus colegas. O que eu teria a dizer, sendo novo nisto e não tendo ainda oportunidade de refletir muito, é que me parece que há um modelo adequado na lei com amplitude suficiente para se fazer do Conselho não o que se quiser, mas muita coisa cabe dentro do modelo que está na lei e, portanto, há seguramente pontos a melhorar, há outros a corrigir, haverá a maior parte deles a manter essa percepção que tenho hoje e que procurarei confirmar, mas sobre isso sei que há uma grande discussão, se deve evoluir para um modelo mais parecido com o Conselho Superior de Magistratura, com um secretariado permanente ou com um órgão permanente ou não, é uma discussão sobre a qual não tenho neste momento nada a acrescentar, porque não tenho experiência e seria descabido. Em relação à Justiça Administrativa e Fiscal e em relação em concreto à Justiça Fiscal, que é aquela que melhor conheço, há um problema de dependência e de atraso que é muito negativo para os contribuintes, que é muito negativo para a imagem do país, que de certo modo aproveita a administração fiscal. Não se prevê que o esforço fiscal absolutamente muito grande e muito intenso feito pela administração fiscal, para não qualificar de outra forma, feito nos últimos anos, isso não vai diminuir na área fiscal e, portanto, o papel do Conselho é também importante no sentido de procurar ajudar a jurisdição a dar com qualidade resposta mais célere ou mais resposta. Não basta o número de sentenças, elas têm de ter qualidade. Não sei se isso passará por uma discussão que sei que é antiga, à volta de devem ou não os juízes ter assessores. Não sei se passará por métodos de trabalho um pouco diferentes, mais standardizados e otimizados pelo juízo, uma conjugação das duas coisas, mas acho que é um debate que o Conselho deve ter, e aquilo que empiricamente sinto é que a comunidade judiciária pede mais proatividade ao Conselho para dar resposta também a este tipo de questões que parecem de menor importância, mas podem fazer caminho e ajudar a resolver aquilo que são os problemas da jurisdição administrativa, menos da fiscal, que é aquela que eu conheço mais de perto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Tabora da Gama. Tem a palavra o Sr. Dr. Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, também é a primeira vez que tomo contacto com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e, portanto, tentando algumas informações que me pudessem ajudar e, enfim, pensar um pouco sobre a função. A verdade é que, bastando olhar para aquilo que se passa no país, nós assistimos, tal como disse aqui o doutor Gama, falta-me o João Tabora da Gama, a proatividade da autoridade tributária que se registrou em Portugal nos últimos anos, no sentido de uma certa, digamos que, intrusão na vida dos cidadãos, leva a que, naturalmente, o contencioso desta área tenha sido, enfim, tem tido números crescentes. E os tribunais não estavam, enfim, adaptados para dar resposta a essa proatividade da autoridade tributária. A verdade é que hoje aquilo que sinto relativamente a um cidadão que tem que recorrer é, digamos que, uma revolta, porque aquilo que deveria ser a justiça, o atraso com que ela atua, se reflete na denegação de justiça. Na verdade, nós todos percebemos que a autoridade tributária e os cofres do Estado devem, enfim, agir em conformidade com aquilo que é a lei e com aquilo que são o estatuído, mas não é menos verdade que um cidadão para reclamar paga primeiro e outro depois é que saberá. E o tempo que leva a ter uma solução para o seu caso concreto, falo pensar várias vezes se vale a pena ir ao tribunal ou não ir ao tribunal. E, portanto, isso tenho sentido, ou sinto, já vem de trás da experiência de advogado, né? E tem acrescido um pouco mais. Isso tudo para dizer o quê? Para dizer que, naturalmente, que o Estado tem que ter atenção, ou mais atenção, a essa área da administração da justiça, que tem sido, digamos, por aquilo que me é dado perceber, embora nos últimos tempos, e não digo os últimos tempos, o último ano, refiro-me a 3 ou 4 anos para cá, se nota, por exemplo, no sítio onde vivo, há novas instalações dos tribunais administrativos, porque antes eram, de facto, um pouco degradantes até, há novas instalações, mas a verdade é que não há ainda magistrados, e noto agora que esses 42 membros magistrados que entrarão no sistema, que serão naturalmente imprescindíveis para dar resposta ao que é necessário, mas isso coloca-nos aqui na Assembleia da República e face aos senhores deputados na posição de dizer que os senhores também têm um papel importante nessa missão. Não só vimos aqui para dizer que estamos aqui na perspectiva de responder, como é óbvio, às vossas questões, mas se não me levarão a mal que também possa dizer que o Orçamento de Estado é aprovado nesta Casa, que, enfim, as questões relativas à Justiça têm muito a ver com o Parlamento e têm tido sempre a ver muito com o Parlamento, e que, naturalmente, pelas vossas intervenções, enfim, deixem passar também, devia ter feito no princípio, agradecer, enfim, as questões mais pessoais, que, de facto, nos conhecemos já há alguns anos, fecha parênteses. E, portanto, também é aqui que nós esperamos e que o país espera que possa haver também mais respostas. Na verdade, e pegando um pouco na minha experiência, que é essa que eu posso trazer para o Conselho Superior. Aquilo que denota a minha experiência é que a Assembleia da República designa, elege e indica vários órgãos da administração, de várias instituições. Depois de eleitos, estão eleitos. Ou seja, o acompanhamento, a conversa, aquilo que é útil, e se me é permitida dessa minha experiência deixar uma sugestão, é que seja também possível esta primeira comissão, tão bem presidida por um ilustre professor de Direito, que possamos, caso venhamos a ser eleitos, que ainda não sabemos, possamos de vez em quando também trocar opiniões, porque é útil ao Conselho Superior, é útil aos senhores deputados, e assim também poderem acompanhar os órgãos que emanam da Assembleia da República. Deixem-me passar esta minha sugestão, como talvez um pouco de atrevimento, mas que seria útil para todos, que essa conversa não fosse uma no início do nosso mandato e que depois, enfim, o relacionamento entre a Assembleia da República e este órgão que emana em parte, não emana totalmente da Assembleia da República, mas emana em parte, que pudesse ter uma sequência e uma consequência e uma, enfim, uma troca de experiências. Mas isso também para dizer que é o aumento da conflitualidade derivado da proatividade da autoridade tributária e da administração de uma forma geral, leva também, deduzo eu, a que nos procedimentos disciplinares isso também se reflita, ou seja, o aumento do volume de procedimentos disciplinares que, enfim, surgem do aumento natural da quantidade de processos e de atrasos e de não sei o que é que levam as pessoas, e com razão, a poderem reclamar. Dito isto, aquilo que espero é poder contribuir, enfim, com a experiência que tenho e, enfim, dispor, estar à disposição dos senhores deputados, por um lado, mas do Conselho em especial, para aquilo que for necessário, no sentido de ajudar um pouco todos nós a dignificarmos a administração da Justiça em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Ricardo Rodrigues. Obrigado também pelas sugestões que fez e que têm tido, exprimem uma preocupação que tem tido o eco nesta legislatura e nesta comissão, e tem sido objeto de algum esforço da nossa parte, o que permite alimentar alguma esperança de que veja alguma correspondência às apreensões que aqui manifestou. E dava agora então a palavra ao Sr. Professor Fernando Lopes Martins.
Vou ser muito breve. Relativamente ao Conselho, muito obrigado, Sr. Professor e Sr. Presidente. Relativamente ao Conselho, não me vou adiantar, mas eu creio que na Justiça Administrativa há questões diferentes. Há uma de gestão, há outra de organização e há outra processual. Relativamente às questões de organização, ou organizatório ou processuais, creio que estará no momento de pensar ou repensar a organização dos tribunais administrativos. Não podem funcionar à maneira tradicional. Há matérias muito especializadas. Designadamente, recordo aqui duas ou três novas. Questões da função pública são matérias muito especializadas. Matéria da contratação pública também tem alguma especialização e há tribunais administrativos que têm uma densidade processual significativa nesta matéria. Há matérias novas também nas áreas fiscais, introduzidas pela nova dinâmica da regulação pública. E, por outro lado, os tribunais administrativos recentemente receberam mais competências na área das contornações urbanísticas, que é uma das áreas avultadas das contornações urbanísticas. Sendo certo, avultadas em termos estatísticos, não é? Sendo certo, para além das do ordenamento e do território, copuladas às do urbanismo, sendo certo que agora tem que aplicar, porque a lei processual administrativa definitivamente não resolveu isso, a revisão, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Para além disso, Evidentemente que há muitos tribunais que funcionam com poucos juízes e que têm um índice de processos principais urgentes que, evidentemente, tem que lhe dar resposta, sendo certo que os não urgentes são, evidentemente, colocados na prateleira e daí uma causa de demora significativa. E, portanto, há, mas este não é um problema do Conselho, este é um problema de Governo, de Estado e de Assembleia, que tem que ser definitivamente pensado e equacionado se queremos manter os tribunais administrativos a funcionar à maneira tradicional ou se queremos outro modo de organização organizatória ou processual da justiça ou administrativa. E, portanto, esta parece uma questão mais estrutural, pormenores de gestão, enfim, creio que não resolvem, mesmo por maior que seja o esforço do Conselho nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Lopes Martins. Tem a palavra a Sra. Professora Marta Porto Carreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma muito breve, penso que não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já foi dito aqui. É evidente que, como membro suplente, apesar de estar em fim de mandato, dificilmente me posso pronunciar sobre os constrangimentos eventualmente sentidos pelo Conselho Superior no funcionamento cotidiano. Vou tendo contacto com as deliberações e com aquilo que são os assuntos tratados, mas não posso, não tenho a exata percepção de quais esses mesmos constrangimentos. E em relação à situação da justiça administrativa, concordo com aquilo que disse, com aquilo que foi dito até aqui. O Sr. Professor Licínio Lopes referiu e bem que a tendência não será certamente para diminuir a litigiosidade, dado que com a reforma de 2015 houve uma série de outras, foi alargado o âmbito de jurisdição dos tribunais administrativos, nomeadamente às condenações urbanísticas, que vai claramente sobrecarregar os tribunais. Portanto, ter-se-ão de pensar outras soluções, eventualmente em termos organizatórios, mas não será certamente uma competência, pelo menos no sentido de execução, não será uma competência do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, podendo eventualmente propor essas mesmas alterações. Mas penso que não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Professora Marta Porto Carreiro. Tem agora a palavra o Sr. Dr. José Manuel Almeida Mesquita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ser breve também. Relativamente ao funcionamento e à gestão do Conselho Superior, o grau de ignorância sobre o seu funcionamento em concreto leva-me a subscrever inteiramente o que já foi dito anteriormente sobre isso. Do ponto de vista da visão que se tem quando se pratica advocacia nos tribunais administrativos e fiscais, sobretudo na jurisdição fiscal, dizer que acho que há território para progredir em sede de colaboração e entendimento com a administração tributária. E permitam-me fazer aqui uma pequena referência a um fenómeno que resulta desta, eu iria dizer, automatização do funcionamento da máquina fiscal e bem, que tem a ver com as reversões em sede fiscal. Isto é, é uma matéria que surgiu recentemente, não é muito recentemente, mas com um volume de dependências muito significativo, e o que se verifica é que, do ponto de vista do funcionamento dos tribunais e da tramitação processual, o que faz sentido é que cada processo dá origem, cada infração dá origem a um processo autónomo. A circunstância que se verifica do lado de cá é que o mesmo cidadão pode estar a responder por 10, 15, 20 processos de reversão fiscal, e, como sabemos, a reversão fiscal tem requisitos que podem ser legitimamente impugnados, como quaisquer outros. Mas há situações em que os gerentes são gerentes de facto e gerentes de direito, enfim, é um território onde é fácil encontrar alguma divergência entre o cidadão e a administração fiscal nos fundamentos da reversão. O que é que se passa? Do ponto de vista processual, não é possível a pensar em sede de tribunal os processos, porque cada infração, cada imposto, cada período de imposto, no limite, o imposto do IVA de um trimestre não pode ser apensado ao imposto do trimestre seguinte, se a administração fiscal desencadeou e, em regra, desencadeia processos autónomos relativamente a cada período fiscal, mas, ao contrário, já é possível dentro da administração fiscal. E, portanto, a administração fiscal já pode fazer a apensação dos processos, se assim o entender. O que significava que era possível, por este mecanismo de melhor entendimento com a administração fiscal, reduzir a pendência dos tribunais, porque, em vez de termos 15 processos a correrem autonomamente, tinha uma circunstância de, no processo do Tribunal de Sintra, em concertação com as partes, o juiz marcou 3 sessões de julgamento seguidas para a mesma manhã, para aproveitar a produção da mesma prova. E a tentação foi que a mesma prova servisse para os 3 processos. Não foi possível, tivemos que fazer a mise-en-scène de entra o senhor, sai o senhor, entra o senhor, sai o senhor, entra o senhor, sai o senhor, e no fim todos nós fizemos as mesmas coisas, quer dizer, para otimizar o tempo dos tribunais. E há uma segunda dimensão, portanto, aqui, deste ponto de vista, poder-se-ia obter resultados mais positivos, articulando melhor com a administração fiscal. Mas há uma segunda dimensão, que é esta comissão diz muito respeito, seguramente, que é também do ponto de vista de garantir os direitos de defesa do cidadão. É que não é a mesma coisa uma pessoa defender-se em 15 processos, paga 15 taxas de justiça, e defender-se num processo, ou 2 processos. Isso gera, em concreto, constrangimentos de defesa, porque tem a ver com o custo da justiça administrativa e fiscal. Sendo que, na base e em concreto, o cidadão tem o mesmo problema. Não pagou a empresa da qual é responsável, não pagou um conjunto de impostos, ele pode ser responsabilizado no seu património, tem o direito de se defender, e esse exercício torna-se, na maior parte dos casos, impossível, por causa de, não só do montante, como da intermitência. Isto é possível estar 2 anos a receber ciclicamente mais uma reversão, mais uma reversão, mais uma reversão, e depois esperar 10 anos para que o problema se resolva. E não é de sumenos, não são de sumenos as decisões favoráveis ao cidadão, quer porque a administração, na maior parte das vezes, instrui mal os processos, quer porque, na verdade, porque se trata da mulher que é sócia-gerente e, na verdade, é só gerente de direito e nunca foi gerente de facto, quer porque não foi executado o património da empresa, enfim, há um conjunto de... Portanto, não é de sumenos fazer a impugnação e exercer a defesa, não é um mero exercício dilatório para tentar fugir ou quer que seja, porque, como sabemos, o efeito suspensivo é só com a prestação da garantia, que é o valor do imposto em dívida mais 25%, e, portanto, também resolve o problema por aí. Portanto, para concluir, para lhe dizer que é possível, deste ponto de vista, encontrando os mecanismos de articulação entre a administração fiscal, por um lado, e a justiça fiscal, pelo outro, encontrar formas de optimizar e de obviar a pendência processual. E disse.
Muito obrigado, Sr. Dr. José de Almeida de Mesquita, pelo seu contributo e as suas sugestões. Eu perguntava se o Sr. Deputado Telmo Correia pretende colocar alguma questão.
Sr. Presidente, não tenho propriamente uma questão para colocar, unicamente dar como explicação que um assunto pendente e urgente da direção do Grupo Parlamentar me impediu de estar na fase inicial das questões e, obviamente, desejar em nome do CDS-PP a todos os candidatos efetivos e suplentes as maiores felicidades no exercício do seu mandato. Dizer que, efetivamente, muitas das questões e das respostas que aqui foram dadas são as grandes preocupações em relação ao exercício destas matérias. Eu, enfim, talvez só acrescentasse, mas não pergunto, a questão da disponibilidade dos juízes, e porque tem sido também uma questão debatida, a própria organização dos conselhos seria uma questão mais complexa, mas também já foi uma questão debatida e sabemos que é uma questão, inclusivamente, de ordem constitucional. O resto são as questões, enfim, e o conhecimento que têm é provavelmente, inclusivamente, superior ao meu, ainda que, de facto, a grande preocupação é aquela que estavam a falar agora mesmo, ou seja, o peso que a justiça administrativa e a justiça fiscal, e designadamente até os processos contra ordem nacionais, que eram inicialmente, ou era suposto serem, uma espécie de direito penal menor, o peso que têm vindo a adquirir, e até comparativamente com uma justiça penal, que muitos consideram como garantística, o facto da justiça administrativa e a fiscal serem muito menos garantísticas e muitas vezes terem uma influência quase que maior na vida das pessoas, porque hoje em dia não estamos a falar de, mesmo do regime sancionatório, de questões menores, estamos a falar de questões de enorme peso e de um peso cada vez maior. Esse é o problema, somado a isso a organização e tudo isso, vejo que o conhecem bem. A única coisa que eu diria, para terminar, Sr. Presidente, e eu, aproveitando o privilégio de Vossa Excelência me ter feito esta pergunta, era de esperar que os membros deste Conselho possam ajudar a refletir sobre estas matérias e ajudar-nos a pensar sobre elas, porque eu acho que temos que pensar sobre elas e eu acho que são questões, de facto, a importância que a Justiça Administrativa e Fiscal adquiriu e a importância que ela tem hoje em dia nas vidas das pessoas e o peso que tem, é uma matéria que nos implica reflexão e reflexão séria. Obviamente, desejar a todos as maiores felicidades, cumprimentar em particular aqueles que conheço melhor, desejar a todos, obviamente, igualmente, felicidades no mandato. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Não há novas questões, resta-me agradecer a vossa disponibilidade para nos esclarecer e para partilhar connosco apreciações, balanços e sugestões que também fazem parte do nosso trabalho, com a promessa de que não seja esta a última vez que nos encontramos antes do final do mandato, que espero vos seja confirmado pela votação na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.